aí, beleza? Quem fala que é o Renan, você está no Guilda do Debate. Estamos indo para o nosso quinto episódio e eu estou muito feliz de estar aqui novamente com o Nascente e com o Sabá, que só um adendo, que editando os outros Guildas do Debate, eu reparei que esse é o primeiro episódio que eu acerto o nome do programa sem precisar editar, sem chamar de Mega Debate.
Errou as outras vezes?
Eu não sei. Caralho, olha.
Então, eu notei, mas eu fiquei quietinho, tá?
Depois editando, eu falei, ô louco, que isso? Mas, enfim, tô muito feliz. Depois de 5 vezes ter acertado uma, assim, na introdução. Mas é isso aí. Voltando ao que eu estava falando anteriormente. Estou aqui com o Nascente.
E aí, rapaziada, Guilda do Debate! Guilda. Salve, Renan, salve, Sabaca. Como é que vocês estão, meus queridos? Tranquilo? Tranquilidade? Certo.
E aí, Sabaca, tudo bem?
O cara sabe falar, né? Meu Deus do céu, o cara é muito bom.
Ué! Lyle.
Sente, beleza? Nesse podcast aqui que era pra ser sobre jogo e eventualmente virou sobre notícia, né?
Virou sobre notícia?
Notícia de jogo. A gente vai trazendo.
Isso é de notícia, né?
Ah, hoje vai ter uma notícia. Spoiler.
Hoje vai ter, porque nossa pauta hoje está acerca de 3 assuntos relativamente recentes aí, né? Que é a Gamescom, a Nintendo Direct e também aquele gostoso aumento do Game Pass anunciado aí. Que pegou, não vou falar que pegou de surpresa, mas depois a gente discorre o tópico, né? E começando com a Gamescom, ela aconteceu em São Paulo no final de junho, ali de 26 a 30.
Né? Oh, lembrou os dias? Lembrou os dias. O cara é bom, tá? O Mega
esteve lá para cobrir o evento.
O Mega, então, entre aspas, né? Porque o pessoal
ganhou e o Mega. Todo mundo lá tava eu, cara. Tava Sabaki, tava Renan, mano. Cara, Sabaki maluco, porra. Chegou no Kojima lá, pô, tá doido, cara. Esse rolê foi pica.
Não, mas, não, falando sério aqui, o Renan foi um deus, cara. No final de semana que tava rolando Gamescom toda hora no zap, o cara mandando o texto inteiro do bagulho da matéria.
Receba o texto.
Pô, e assim, foi o quê? Foi aqui, no total, foi o quê? Uns 10 matérias que você fez?
Ah, cara, por aí acho que... Assim, o que eu tentava fazer o esquema de aproveitar o dia de imprensa e de testar o máximo que dava. Porque...
Você estava lá no evento mesmo, em alguma sala de imprensa ou algo do tipo?
Tava. Não, eu mandava à noite, né, o texto para vocês às vezes. Então, tipo, voltava pro hotel, tentava escrever um pouco na sala de imprensa, voltava pro hotel e eu mandava o texto.
Sala de imprensa da Gamescom tava boa, tava legal?
Cara, tava funcional.
Tinha.
Oh, isso eu achei legal, tinha petisquinho salgado, petisquinho doce, água e café.
Não vou me esquecer, não que o evento esteja pagando nós, mas a gente também não vai reclamar se o evento pagar, mas quando eu fui na BGS em 2022, né, fui lá com o Mega lá e tal, entrei na sala de imprensa, tinha comes e bebes, mas... Tinha uma geladeira com Monster infinito toda hora. Vai lá pegar Monster. Mano, Monster é 13 conto. Tava de graça lá. Pra quem é da imprensa, né? Claro. Chora, rapaziada, que não é.
Só uma ênfase, porque, por exemplo, da BGS eu fui também em 2018 e 2023. Só que teve uma mudança drástica entre as duas, porque, por exemplo, na primeira era open de Red Bull, da forma mais literal possível. Tinha uma geladeira, se abria e pegava.
Então, era assim, só que daí foi Monster. E era todo o sabor de Monster, eu falei, caralho.
Não, em 2023 também tinha, só que tinha umas moças que ficava dando as latinhas.
Ah, não deixava abrir?
Não, porque e ela já dava aberta a latinha pra você. Porque desde 2018...
Perdeu uma experiência, né?
Porque a galera já ia lá, pegava 2, 3, enfiava na bolsa e deixava quem queria pegar depois 100.
Ah, mas quando eu fui, tava rolando isso, mas as geladeiras ficavam vazias, sei lá, davam 5 minutos, chegava a rapaziada e enchia a geladeira de novo.
É, eles estavam enchendo, só que a diferença é que tinha uma moça lá...
Então é um por vez.
É, um por vez, não deixava pegar mais.
Então, acabou a bagunça. Quando eu fui, não era assim. Tanto que, eu não sei se foi a Thay, acho que deve ter sido a Thay, que ela tinha pedido, ela tá lá embaixo, aí eu literalmente peguei dois e eu peguei um pra mim, aí eu tinha descido lá embaixo, levei lá pra ela. Lá.
É, eu fui tentar fazer isso lá, a gente tava entrevistando o cara da Ubisoft, aí a Thay tava lá sentada, falou, já pega um pra mim também. Uhum. A moça não deixou pegar. Ah, aí eu peguei um, levei, dei pra Thay, voltei e peguei o segundo, porque...
Ah, você fala tá, assim, serve, mas daí é mais uma pernada, né?
É, mas porque tem gente que abusa, né? Senão... Mas assim, tá funcional a sala da Gamescom. E uma coisa que eu achei muito interessante e que dava mais acesso para quem tava de imprensa é que muita gente que deu palestra circulava pelo evento, mas acabava ficando junto na sala de imprensa com os jornalistas. Então, assim, bacana. Eles deviam estar com o calendário de entrevistas dele também cheio, mas no meio tempo eles estavam lá. Então, isso dava muita oportunidade de você conversar com a galera dos estúdios que foi da palestra, que foi o caso da entrevista do Pavel Sasko, da CD Projekt Red.
Que a gente... tu vai ter papo com ele lá na sala mesmo.
Sim, na sala de imprensa. Não marcou, porque tipo, eu não sabia que ele... Eu sabia que ele ia palestrar, mas não sabia que tinha como agendar devido à correria que estava naquele momento. Só que chegou lá, deu um intervalinho, ele estava lá, tipo, não necessariamente entre uma entrevista e outra, mas meio que tipo, meio que acabou a entrevista agora, só daqui a meia hora, uma hora que ele ia ter outra coisa. E
nada, vai lá o Renan abusar da boa vontade do cara.
E aí deu pra trocar uma ideia com ele lá e trazer entrevista pro site também, muito, muito da hora. Então assim, isso eu curti bastante, o acesso aos convidados na sala de imprensa tava muito facilitado.
É, na BGS eu lembro que quando eu fui em 2022, a sala de imprensa até tinha um pessoal fazendo entrevista lá, mas eu não sei o tamanho do pessoal que tava lá, porque era, por exemplo, pessoas que eu não conhecia. Então não sei se era um dev muito pica lá, e vai saber, mas também tava rolando algo parecido. Não sei quando tu foi em 2023, por exemplo. Não sei se tava rolando algo parecido na sala de imprensa. Mas legal que na Gamescom tá sendo assim. Bacana. Em
2023 rolou isso, só que a galera ia lá só pras entrevistas. Então, tipo, a gente fez a entrevista com um... Acho que era um dos diretores do Assassin's Creed Mirage e mais um membro brasileiro da equipe. Ele ia lá na hora da entrevista especificamente, marcava, tipo, 3-4 entrevistas e depois se retirava.
Legal.
Então... E algumas entrevistas eram em áreas fechadas, né? Então, eu achei esse acesso que a Gamescom deu bastante legal. E vamos ver como vai estar a BGS esse ano, né? Porque realmente estou botando bastante expectativa pelo que foi anunciado até agora.
Tomara que tenha Open de Monster pra rapaziada. Se o Sabá que o Renan estiver lá embaixo, eu pego 3. Vamos lá.
Não, iremos na BGS esse ano, vai estar muito da hora.
Ah, eu vou fazer questão de ir esse ano, cara.
Tem que ir, mano, tem que ir.
Mas voltando a Gamescom, o evento tava bastante divertido e ele juntou com o Big Fest, né, que trazia todo aquele negócio de jogos indies, de ter bastante disso, ser bastante acessível ao público ali, diversas máquinas. E tava bem da hora essa parte de você poder jogar. Mesmo nos dias mais lotados, você tinha uma experiência de estar, digamos assim, num evento de jogo, sabe? Uhum. De poder experimentar, de conversar com os desenvolvedores de forma bastante direta. Então tava
bem. Dos índios, no caso?
É, dos índios. Que tinha lá. O
corredor indie lá tava cabuloso, tava.
Nossa, tinha acho que 40 jogos. Tava e assim, legal. Só jogo da hora. Eu acho que eu joguei a maioria deles.
Maneiro.
E muito legal.
Eu lembro que no Big tinha um lance de premiação de videogame também, pelo menos nos anos anteriores. Você lembra se tá ligado se rolou esse ano também?
Ah, rolou também. O Big ele foi mantido, né? Os eventos e premiações deles foram mantidos dentro da Gamescom.
Uhum. Mas aí me diz, Desses jogos que você chegou a testar, eu não sei se você chegou a testar muita coisa. Tem no site algumas impressões ali de jogos mais pontuais, digamos assim. O que que você diria que se destacou no que você testou? Seja independente ou lançamento maior.
Olha, já vou começar falando que em questão de lançamento maior, não foi muito forte. Porque, por exemplo, a Ubisoft estava lá, eu vi um painel gigantesco para você poder tirar foto com o Assassin's Creed Shadows.
Uhum.
Aí eu falei, porra, vai ter uma demozinha aí pra gente brincar, né? 10 minutinhos, pelo menos, pra sentir o jogo. E não tinha. Não, entendo que tá longe, etc. Mas ué? Na hora que você vê de longe, assim, você fala, ah, não tem.
Estranho, cara. Estranho.
E só tinha aquele multiplayer que ela lançou recentemente.
Uhum.
Mas é de novidade, jogo grande, que a gente pode falar, tinha o Luigi Mansions HD2, por exemplo, na Nintendo.
Tu gostou dele?
Achou legal, cara, gostei muito. Eu não sou maior fã da Nintendo, mas Luigi's Mansion, acho que eu tive a oportunidade de testar na BGS de 2018 e testar agora.
Foi
na
o Game 3, Game. Né?
Isso, 3 e o 2 HD. Uhum. E assim, Luigi's Mansion pra mim é lindo o jogo, muito gostosinho de jogar e tal. Então,
tu jogou o... Eu não lembro... Eu não lembro se eu tinha, quando tu mandou as matérias, se eu tinha feito essa. Foi o Metafor, tava lá, tava?
Joguei.
Jogou ele?
Ele tava no espaço do IG Xbox.
Uhum.
Olha, eu saí com a impressão que eu vou querer jogar. Tá muito da hora.
Não é mais Persona?
Não é Persona, não é. O que me alegrou muito é porque Persona eu gosto, mas me irrita o fato de qualquer espécie de combate você ter que entrar pra tela de combate especial. Então você vai matar uma, tipo, Persona mesmo. O Persona 3. Qualquer gelequinha que você vai matar,
você explode a tela e entra no...
E vai pro tan, 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 pum, acabou, voltou. Aí você vai jogar o Metafor lá, ele é diferente, porque enquanto você não toma hit do seu inimigo, você não é obrigado a entrar no combate tela especial. Então, por exemplo, você tem um corredorzão que tem 5 inimigos comuns que morre com, vai, 2 pancadas cada um. Seu hit consegue matar. Se você conseguir matar os 5 sem tomar dano, você não entra pra tela de combate especial.
Vai direto. Você não tem de ritmo.
Só que se algum encostar em você, aí você vai pra todo o desenvolvimento do combate e a questão estratégica. Aí contra inimigos mais fortes. Você viu ele de costas, deu uma certa quantidade de hit nele, vai perder a vida e vai... E aí ele te acertou. Aí você vai entrar no combate especial com seus personagens... Só que ele já vai entrar danificado pelo combate anterior. Sabe? Então, eu achei essa dinâmica de continuidade de ataque muito mais gostosa para você jogar e desempaca um pouco coisas que o Persona coloca, para mim, pelo menos.
Fica menos cansativo, né? Fica menos...
Aquele sistema básico de Persona e de Shin Megami Tensei, que é acertar a fraqueza do inimigo e ganhar um turno extra, ainda tá no jogo ou eles jogaram isso de lado?
Olha, não me recordo.
Tava pro TBR?
Cara, eu acho que tava. Tava.
Tava.
Eu tenho uma foto, tenho que verificar, mas eu lembro de estar pro TBR sim.
Uhum.
Até porque o 3 veio em português, né?
Será que eu jogo 3 esse ano? Não sei, cara.
Pô, joga, tem que ter um episódio especial de Persona 3.
Zerou o 3?
Não, zerar não, calma.
Pô, então tu vai ter que zerar, então.
Deve estar com umas 35 horas, alguma coisa assim.
Tu tá no começo do jogo. Persona é isso aí, cara. Ah, tô assim, com 30 horas, já joguei bastante, lamento, amigo, você está me
comendo. Não, não, é longo o jogo, porque é longo, se você transita entre a vida escolar, que você faz a prova, responde as questões, volta
eu e zerei, joga... Eu zerei Persona 5 com 110 horas, e olha, isso é pouco, tá? Isso é pouco pra quem
nossa.
Faz... Eu zerei o Persona 3 de PSP, se é algum parâmetro de comparação, com 70 horas. Então, é pouco, realmente, né? 35 você tá chegando na metade aí.
Não, mas eu dei uma pausa nele pra jogar outras coisas, mas pretendo voltar.
Outras coisas boas, né? Pode falar, vai.
Não, não, o Persona é bom, só que o ritmo dele, que nem ele cansa um pouco, às vezes, né? Então, acaba que dá aquela engasgada. Mas o... Ó, só confirmando, sim, está PTBR. É...
Pica demais.
E falando sobre os jogos que você perguntou, sabe, que você e o Nascente perguntaram sobre a questão de jogos independentes ou jogos que de grandes, eu acho que os independentes acabaram se destacando mais, também por ter o Big Fest, uhum, com diversos jogos ali de vários países, e também pelo Panorama Brasil, que era onde estavam os indies lá. Acho que um dos que mais me chamaram a atenção foi um jogo de puzzle relacionado a horror cósmico. Bastante interessante o jogo. Tinha um outro que eu não me recordo o nome agora. É porque, tipo, era muito jogo. Mas que ele trazia um quesinho de roguelike com Team Fight Tactics do LoL, tá ligado? De Auto Battle?
TFT.
Obrigado. Isso, de TFT. Chama Raiden Tactics o jogo. LOLzinho. Porque ele mistura isso no sentido de que, tipo, cada turno tem 7 segundos, aí você pode aplicar as cartas, e aí depois os seus personagens fazem uma Auto Battle de tanto tempo, pausa de novo, aí você compra mais carta, usa, e os combates se desenvolvem dessa forma. Então, esses dois, assim, acho que foi os que mais me chamaram a atenção dentro dos jogos. Mas, assim, eu tô sendo injusto com muito jogo lá, porque tinha muito jogo da hora.
Tá, mas olha só, vamos pra um momento muito interessante do podcast que todo mundo quer saber sobre a Gamescom, que é, né...
Tu o Zico jogou... 2.
Não, larga daí. Tu jogou Spike Zero.
Sim. Deu pra e fazer aí... o Horizon.
E aí...
Cara,
a molecada quer saber.
É da hora. Sem falar assim, nossa, porque testou, tá falando que é bom, tal. Não, tipo, eu não gostei dos Dragon Balls anteriores, porque tinha muito aquele esquema de hub batalha, um negócio muito pausado, que sabe, não. Pra mim descaracterizava bastante os jogos do Dragon Ball, que sempre foram muito. Beleza, vou contar a lore que eu já contei trocentas vezes? Vou. Só que, vamos lá. Aí esse eu achei da hora, porque ele resgata muito do Budokai Tenchi, daquela série de jogos, do 3 e do 2, principalmente. Então as batalhas são bastante interessantes, os personagens estão variados ali, até das sagas mais atuais. E em relação a modos de jogo, a gente vai ter o modo história, o modo batalha, e um modo que me surpreendeu, que é o modo que você vai ter opções. Então, tipo, conversando com os membros da equipe ali durante o hands-on, eles comentaram, a gente não pôde testar esse modo, mas o modo história, por exemplo, ele vai te dar opção, tá ligado? No começo da saga Z, se não me falha a memória, quando o Piccolo solta o poder dele, atravessa o Raditz e o Goku.
Uhum.
Pelo que ele falou, por exemplo, naquele momento você vai poder decidir se você vai querer matar o Raditz ali ou não. E aí você vai trazer toda uma outra consequência para aquele mundo que você tá jogando, alterando a história que a gente conhece, por exemplo.
Pô, mas daí vai ter 600 timelines diferentes. Nossa, eu vou muito macetar esse jogo, cara.
Então, e sabe o que eu achei mais interessante dentro disso? Que ele falou que você vai poder compartilhar o seu mundo com outros jogadores. Então, tipo, eu tomei decisão XYZ no meu jogo, eu vou poder compartilhar ele com outro jogador pra meio que ele experimentar as opções que eu fiz e como ficou aquele meu Dragon Ball verso, tá ligado? Então, assim, isso eu achei diferente. Essa proposta eu acho que a gente não tinha nos outros Dragon Balls.
Legal, não, não tinha, legal.
É um potencial grande, né? Tipo, o cara fala, pô, eu quero o jogo mais canônico possível. Uhum. Beleza, você sabe o que fazer.
É, pô, pior que agora,
já que tu manja a história, você consegue.
Pior que agora com essa história aí de fazer escolha, você tem como escolher o Piccolo não destruir a lua, tá ligado? E o pessoal vira macaco gigante toda a luta.
Pô, tu pode talvez, não sei, dependendo do ritmo e se isso vai estar ou não no jogo. No final da luta do Goku e do Vegeta, o Goku tá todo acabado, o Vegeta tá quase fugindo, e o Kuririn vai matar ele, o Goku fala, não mata. E aí? Vai, Kuririn, mata o Vegeta! Pô, e aí? Acabou, não tem Trunks, nem mais nada. Tá ligado?
Se vinga.
É, pô, vai ser irado.
Mas é, ao mesmo tempo que eu gosto disso, eu fico um pouco, assim, tipo, eu me empolguei com a ideia, eu acho uma ideia muito promissora, mas eu tô bem pé no chão de, beleza, é uma ideia promissora. Veremos como vai ser executada. Tá ligado? Porque...
Outubro tá aí.
Que nem vocês falaram. Assim, são consequências muito grandes que você pode ter pela timeline.
É, vai, mano, vai mudando, tipo, pô, obviamente ninguém, nenhuma pessoa vai jogar exatamente igual a outra. Cara, vai formar muita... Como é que fala? Não é timeline, mas...
Muitas ramificações?
Muita ramificação, tipo, é muito, vai, tipo, cara, é muita coisa. Então esse jogo, ele deve ser enorme, sabe? Tipo, em questão de conteúdo mesmo, tipo, de modo história, deve ser gigantesco. Deve ser maior do que o Tenkaichi 2, que era, tipo... O Tenkaichi 3 é o mais famoso, é o mais popular, tipo, o pessoal mais gosta. Mas em questão de modo história, o Tenkaichi 2, ele era gigantesco, porque tu fazia todas as lutas do anime. Todas! É literal, todas! Qualquer luta. Tá no anime, tem no jogo. É todas as lutas.
É, eu acho que ele vai seguir a mesma filosofia, porque pelo que ele falou lá, a história vai ter início na Saga Z.
Uhum. É, ele deve lançar o DLC, igual fez o Kakarot, fez, tipo, DLC do torneio do Dragon Ball Clássico. Meteram coisa dos especiais, do Bardock, do Trunks. Tipo,
assim, eu quero muito saber como é que vai ficar a questão de quantos bonecos vai ter. Porque, pra mim, eu acho que pra todo mundo essa era a graça de ver uns bonecos que, tipo, você nunca viu em outro jogo, sabe? Tipo...
Ah, o Pai Pai contra o Jiren.
Sim, não. Tipo, eu lembro que tinha no Budokai Tenkaichi 3 tinha o Gohan do futuro sem braço, tá ligado? Pra jogar com ele.
Sim, exato. Porra, era legal.
Cara, legal pra caralho ter isso, sabe?
É só o boneco lá do especial, sabe? Porra, tem que ter. É, mas aí, hoje em dia, tipo, eu espero que o jogo base venha com bastante personagem, eu acho que eles têm que se tocar de fazer isso, mas eles vão meter DLC e não tem o que reclamar, porque hoje em dia é assim.
Não, até porque, aí, cara, vocês lembram de Dragon Ball Xenoverse, por acaso? Dragon Ball Xenoverse é um jogo que saiu o quê? 2017 e tá até hoje.
Tá até assim. Hoje, até hoje, tá? Tá até... Já meteu já o Gohan lá, o Gohan bicho lá, e o Piccolo amarelo lá do Super Super Hero lá. Esse filme,
não, mas foi bastante legal poder fazer esse teste lá e conversar com os desenvolvedores durante
o teste. Era tudo brasileiro lá, o pessoal, ou era inglês?
Não, eram americanos, se não me falha a memória.
Então você tava lá falando inglês com eles.
Ah, sim, sim.
How to make... This mold.
Mas aí, Renan, uma coisa. Eu vi que você testou o Zeebo 2, cara. E assim, eu não sei o Nascente, talvez ele não esteja tão interessado nisso, mas eu tô muito curioso pra saber o que, que a Tectoy vai inventar com essa coisa. O
Zeebo 2, tu tá falando do consolezinho lá, o Zenix.
Zenix. É.
E aí?
Ah, eu fiquei com um misto de... Deixa eu ver. Não é alegria.
Eu acho que tu não gostou tanto, não, tá? Eu, é,
cara, eu
passei a tua matéria lá pro site lá. Eu dei uma lida lá. Sei lá, hein?
Não, eu gostei. A matéria. O PC portátil da Tectoy, ele, vamos falar assim, ele é competente. O ambiente que a gente testou é muito controlado. ali, né? Ah. Porque ele tá o tempo todo na energia e tal. Então, por exemplo, deu pra testar o Prince of Persia, Lost Crown, Rogue Prince of Persia e o The Crew Motor Fest.
Quanto que a Ubisoft pagou pra só ter jogo dela?
Então,
não sei. Caiu o Pix, Tectoy. Caiu o Pix.
Tinha mais dois jogos que a Tectoy tá sendo publisher também.
Pô, legal. Aí é pica, né?
É pica. Um que chama Master Lemon, que é bem legal o jogo. E outra do... Ah, é um jogo assimétrico. Tem tipo um assassino, uma galerinha correndo, etc. Uhum. E também... Ah, não. Também tinha o Deathbound. O Deathbound, que é o Souls-like brasileiro lá. A questão toda, eu acho que é assim... Ali o ambiente é muito controlado e tem muitas questões que até então não foram respondidas antes, durante, um pouquinho depois do evento, como, por exemplo, duração da bateria, uhum. Questão de desempenho para dissipação de calor, fragilidade de certos botões, que, por exemplo, no Deathbound eu senti uma certa... Não é fraqueza, mas você vai jogar um Souls-like que você usa muito os botões da parte de fora... É diferente de você jogar um Prince of Persia que você usa mais os botões normais ali, sabe? Então...
Esse é o meio fraquinho, tipo do Switch, assim?
É
pequeno?
É meio... Não é antianatômico. Por exemplo, se você pega um comparando por alto, logicamente, um analógico, um R2, L2...
Desse tamanho aqui?
Mais ou menos. Um pouquinho maior. Se você pegar por alto ali a questão, a questão do controle do PlayStation e do Xbox, você tem um gatilho ali que tem a questão da mola que passa uma precisão, um outro tipo de sensibilidade. Ali, pelo menos, não deu para sentir nos Inix ali. Então, por exemplo, quando eu fui jogar o Deathbound, teve uma demora de resposta no botão... Mas isso também pode ser do desenvolvimento do jogo em si, né? Não necessariamente também limitações.
O jogo não tá pronto, né?
É, pode ser isso.
Tecnicamente o console também não tá pronto, que não saiu.
É confuso. Só que o que me deixa mais confuso é porque mais recentemente mais gente, digamos assim, recebeu o console e chegou a mostrar um pouquinho jogando, falando super bem... Só que eu fico bastante balançado em relação a isso, porque eu não sei até quando que a própria Tectoy investiu em veículos maiores para trazer dentro de outro ambiente super controlado uma promoção do aparelho dela, ou quanto aquilo... Deixa eu tentar sintetizar a ideia. Quanto aquilo é real ou não, o que a gente está vendo até agora.
Sabe?
Então, não sei. Tem potencial, mas particularmente eu ainda tenho um pé atrás com isso. Tipo, ainda mais pelo preço.
Porque o primeiro impacto, a primeira impressão que você tem de um console é, tipo, como ele... O fio dele na sua mão, né? De, tipo, como é a pegada dele, de como os botões são... textura dos botões quando você pressiona, etc. E a segunda impressão é, tipo, quão bem ele roda as coisas. E você é a única pessoa que pode dizer sobre a questão tátil. Só que parece que pela seleção de jogos dele, pelo que eles disseram, que das duas versões, que o Zenix Lite, ele, se não me engano, eles declararam que o Zenix Lite é tipo um degrauzinho a menos do que um Steam Deck em potência, pelo que eu entendi. Só que essa seleção de jogos não mostra muito bem.
Como assim um degrau a menos em potência relacionado ao Steam Deck? O Steam Deck não é só um negócio que streama os jogos da Steam pro negocião lá?
Não, você não.
Roda?
Sim.
Não, peraí.
Esse tempo que todo
isso? Caraca, sabia? Que isso? Caralho, não. Eu achava que ele era tipo. É PlayStation
Portal.
Portal, né? Que ele faz
Steam. Portal streama. O Steam Deck, ele realmente executa o jogo dentro dele. Ele e o Rogalai. Ambos
executam dentro também.
O pessoal fala bem do Steam Deck? Não sei.
Muito, pra caralho. O Steam Deck é super amado por todo mundo.
Que isso, cara? Eu jurava que ele só streamava parado. O bicho roda, mano. Não, deve ser insano. Pô, Nintendo, e aí?
O problema é que ele, no Brasil, atualmente, ele custa quanto? Uns 5 mil, mais ou menos?
É bem caro.
Não sabe, vale a pena. Então...
É, mas assim...
Já joga em console. Já.
É que seja um pouquinho mais, né, viável.
Então, eles não... Eu vi um vídeo do... Que... Foi do Velberan. O Velberan, ele fez com o pessoal do Tectoy e tava falando lá dos Inix lá e tal. E aí o preço é uma coisa que eles nunca mencionam.
Não, acredito porque ninguém que sabe também... o preço até hoje.
É, então lá também não falaram, né?
É, até o momento que estamos gravando, não temos o preço ainda. Então, por exemplo...
Estamos gravando no dia 12 de julho de 2024.
2024. É. Imagina você, Nascente, você tem uma quantidade de dinheiro para comprar um console ou um PC portátil.
Não tem.
Não.
Tô pagando o PS5 ainda.
Não, supondo que nós tenhamos esse dinheiro para comprar esse PC portátil. Uhum. Você vê lá, Steam Deck, 5K. Rogalai, eu não sei exatamente o preço, mas eu creio que não seja muito distante do Steam Deck. É,
deve ser a mesma coisa, praticamente.
Aí você vê um PS5, que agora, hoje, deve estar entre...
3.000 e 3.600, 3.700.
Tá, e um Xbox, o X, por exemplo, que hoje está em 3, mais ou menos no mesmo preço do PS5. 3.500.
O S eu acho mais barato ainda.
É, o S está uns 2 atualmente, 2.500.
O Switch tá aí baratinho você... também, o Switch tá na base dos 1.000 e alguma coisa.
1.800, né? O Switch é, tá com um case. Nossa, eu fiquei muito tentado a entrar em uma dívida. Mas aí você vê isso, você tem a grana ali pra comprar, e você fala assim, putz, eu pego esse dinheiro, compro um console já consolidado, que eu sei como roda, e guardo e pago, parcelo R$1.000, ou eu vou comprar... O Zinix por 4K.
Que é uma aposta, né?
Que é uma aposta. Eu acho que
tu assim, acha que ele vai chegar nesse preço?
Cara, eu acho.
Eu lembro.
E tem duas versões, né? Tem tipo um Switch Lite deles lá, acho que deve ser
melhor. O Switch Lite e o Zinix.
Pode crer.
É, essas duas versões tinham equivalentes chineses, se não me engano.
É o que... Lock, se não me engano, chama Lock.
E a Tectoy, ela tava com um acordo com essa empresa que produziu essa versão chinesa, e a Tectoy participou de, tipo, parte do projeto ali de como as coisas são organizadas dentro do sistema, sabe? Não é 100% white label, digamos assim. Mas se não me engano, a versão chinesa desse console tava lá para casa dos 2.500, 3.000 reais. E essa versão light, no caso.
É, por exemplo, eu acho uma aposta alta alguém que quer entrar nesse mundo de PC portátil comprar uma versão Pro, por exemplo, por 3.500, 3.600. Sabe?
É que, pô, o pessoal também que vai comprar isso daí é entusiasta de videogame que já tem PC e, ou já tem console. É. Porque, cara, eu não vejo, por exemplo, vamos colocar igual a situação que tu colocou, tenho dinheiro aqui pra comprar um console. Eu não vejo alguém, eu não vejo que o Zinix tá tentando mirar, é Zinix, né?
Zinix.
Tá tentando mirar o pessoal que, por exemplo, não tem videogame. Tipo, a pessoa que não tem videogame, vou escolher um Zinix. Tipo, eu acho que esse não é o público deles e se tiver, não é. Meu Deus. Parabéns!
Não, exato, não é só que aí, por exemplo... Se você não... Eu sei que, assim, a gente faz essa conjectura, meu Deus do céu, que a gente fala, se eu tenho isso, eu não tenho, mas é que eu penso assim, por exemplo, sendo que nem você é um jogador de console.
Uhum.
Minha fonte, digamos assim, primária de jogar é no console, não é no PC.
É por isso, por exemplo, então... acho que foi ontem que tu chegou com uma chave, uma key de jogo de PC. Mega.
É, porque eu acho que aquele jogo não roda no meu notebook.
Então, cara, eu geralmente eu não topo pegar aqui, porque, cara, o meu PC vai rodar a parada? Talvez ele rode, muito provavelmente, porque eu montei meu PC focado pra editar vídeo, mas ele roda algumas coisas. Mas, tipo assim, cara, eu não tenho costume de jogar no PC, cara, não. Tipo, o console, tu liga o console, senta e deu, acabou, joguei, tá ligado?
É, pra mim é o mais prático, tipo, eu não quero ligar e me preocupar com hardware, com plaquinha subindo, com e-mail chegando.
É, mas então, aí também tem outro lado que é... Tem outro lado é o pessoal que talvez está com um computador meio desatualizado, mas já tem uma biblioteca na Steam. E só que é uma coisa legal e portátil e, tipo, fácil de manejar.
Vai apostar nos links? Eu apostaria no Steam Deck, se eu fosse essa pessoa.
Não, mas aí tá, qual é a diferença? O ponto crucial da questão é o valor. Porque o Steam Deck é 5 conto.
Então vamos esperar aí o valor aí dos links, né? Alô, Tectoy, quiser mandar aí,
e aí aquele
primeiras impressões pro Mega aí com valor e tudo, a gente tá aí.
É aquele ponto que eu falei lá, porque essa seleção de jogos não diz exatamente qual que é a potência do Lite e qual que é a potência
não,
do
um monte de jogo random, pô. Por isso
Não, os jogos estavam bem random, realmente, só que, por exemplo, eu tava vendo, procurando um pouco de análise sobre o Loki, que é a versão ao qual o Zinix é baseado, né? E alterações e tal. Um cara que tem fez um vídeo falando que ele roda no que seria uma versão Pro, digamos assim, ele roda Cyberpunk. Se o Zinix vai rodar Cyberpunk, particularmente...
Assim, a Tectoy diz que a versão oficial delas tem uma versão diferente, tem um jeito diferente de executar a memória ali do processador e tal, o gerenciamento de memória é diferente, é mais otimizado e isso faz uma grande diferença no desempenho. É declaração oficial deles que eu lembro que eu vi numa entrevista do Voxel, se não me engano.
Então, é informação.
É. E assim, se essa versão chinesa roda Cyberpunk, dá pra assumir que a versão Pro da Tectoy vai rodar Cyberpunk com, sei lá, uns 10 FPS a mais.
Não, sim, é o que eu espero para quem for comprar uma versão Pro. Assim, que as configurações de ambos, elas, digamos assim, a maior diferença delas vai ser a questão da memória RAM, porque o Lite é 8 e o Pro é 16.
Uhum.
E o processador delas, que não me recordo necessariamente quais são os nomes, é um Ryzen blá blá blá.
Quer que eu abra a matéria aqui, só pra gente revisar?
Ah, não precisa, tá de boa. Um é um Ryzen, são dois processadores da AMD, só que com potências, digamos que bastante diferentes. Eu, se não me engano, o Pro é Ryzen 7 e o outro é o Ryzen 3800. 3800, 3600. Então, assim, O Lite teria um potencial muito grande para rodar jogos indies, por exemplo. Seria bem um PCzão de entrada. Enquanto o Pro, algo um pouco mais rebuscado.
Falar que eu tenho muita curiosidade de ver no que isso vai dar, mas eu estou muito mais interessado, na verdade, nesse braço de distribuição de publicação da Tectoy, na verdade, porque esse pai é isso que vai levar eles para frente, né?
Esse pai é isso, pô, que isso vai é interessante. Isso é interessante, porque estando no Brasil, imagina o quanto que ela não poderia abraçar de jogos brasileiros e mesmo trazer de jogos pequenos, inicialmente pequenos, né, internacionais, fazendo essa publicação, beneficiando o próprio PC portátil deles, então...
É, não é todo dia que a gente vê uma distribuidora aparecendo por aqui para dar suporte aos desenvolvedores locais, né? Não só locais, como de toda a América Latina, para falar a verdade.
É que acaba sendo um mercado... Não, não vou falar escanteado, mas que não tem uma divulgação como poderia ter ou como poderia alcançar, né?
É, a maior prova disso, de que não tem esse reconhecimento todo que deveria ter, é que, tipo, teve a Latam Games Festival aí esse mês passado, e uma tonelada de jogo do Brasil, todos fodas pra caralho, tá ligado? E eu não sabia de nenhum deles, não conhecia nenhum deles. E, tipo, é um jeito de viabilizar e mostrar mais esse jogo, botar mais na boca do povo esse jogo aí que, tipo, tem todo o potencial de ganhar o coração de todo mundo, sabe?
Uhum, não, concordo. E só acho que pra encerrar o tópico, a gente já passar para a questão da Nintendo, mais especificamente, por mais ressalvas que eu tenha comentado sobre o Zinix, é uma iniciativa corajosa de trazer isso e colocar no mercado brasileiro para competir. Então, cara, o que eu comentei tanto lá no stand com uma entrevista que eu tenho que editar ainda, Nesse momento da gravação, a entrevista não está no site porque eu não editei ela ainda. Mas é uma atitude bastante corajosa de trazer, de fazer essa iniciativa para o Brasil, de tentar movimentar esse console, esse tipo de mercado de PC portátil de uma forma mais acessível aqui para a galera, sabe? Ter suporte técnico aqui, ter uma reposição de peças. Assim.
Garantia,
nossa, isso é lindo, né? Ter isso. Porque é foda também você comprar um Steam Deck e não ter assistência técnica garantida.
A maioria dos consoles aqui hoje em dia, né? Agora não, porque tá, tipo, a maioria tá no Brasil, mas antigamente tava assim.
Mas também, se não me engano, teve uma notícia sobre o preço dos Zenix que, claro, não deram preço do negócio. Mas essa primeira leva que vai ser disponível vai ser montada na China. Só que a partir dela vai ter mais... vai ser montado no Brasil. Então, assim, não sei se vai ter mudança de preço, mas isso já contribui para caber mais no bolso brasileiro.
É, não, com certeza. Essa primeira leva lá, a gente... Eu acho que tem até na entrevista, que não está editada, que essa primeira leva ela vai ser realmente feita na China. E depois vai ser feita uma fábrica na Zona Franca de Manaus.
E assim, que por muitos anos, tipo, sei lá, os últimos 10 anos até onde eu sei, o que, se você falasse Tectoy, tipo, a pessoa vai lembrar de 20 anos atrás quando ela publicava Master System e Mega Drive no Brasil. Não, e até onde eu sei, esses últimos 10 anos a Tectoy viveu de fazer exatamente isso, lançar Master System em relação ao Mega Drive, tá ligado? Eles inventaram...
Eu acho que eles têm que ter noção. Tu falou esse negócio da realidade do povo brasileiro. Eu acho que justamente por ser um pessoal BR, eu acho que eles têm que ter um pouquinho de noção do quanto é um salário mínimo aqui, né? Eles têm que lucrar? Tem que lucrar. Mas eles vão meter a faca num console sendo uma empresa brasileira? Não sei.
É, eu acho que...
Talvez vão.
É, o capitalismo a gente sabe
assim, como funciona, então... provavelmente eles vão, mas no Light eu tô com o sentimento que no Light eles vão botar um precinho mais camarada, pelo menos.
O Light é o que? Ele roda pior?
Não, ele tem um pouquinho menos de recurso, né? Ele tem menos recurso, que eu digo, o processador dele é diferente, a memória RAM é metade do que a do Pro. Então, por exemplo, uma pessoa que tem um Light, talvez ela não rode um jogo AAA, tá ligado? Tipo, vai ser aquela pessoa que vai comprar pra jogar um indie, alguma coisa bem leve, por exemplo.
Na moral, sabe o que vai acontecer? O pessoal vai comprar Zenix pra jogar Fortnite pra caralho, meu irmão. Nossa, e é isso.
Eu amassaria Fortnite no Zenix.
Cara, mano, Nossa, que maluco, mano. Pô, basicamente um PC portátil. Alguém vai dar um jeito de jogar LOL nessa porra. Vai virar LOL.
Pô, agora que o Kingdom Hearts entrou na Steam, tá valendo ali um Birth by Sleep ali no Zenix, tá?
Aí, ó.
Vai rolar.
Não, mas tomara que dê não, certo. Em casa, se quiser mandar pra gente testar, Tectoy, tamo aí.
Alô, Tectoy. Vamos.
Nunca critiquei.
É, nunca. Os caras só estavam lançando Mega Drive quieto ali, pô. Como é que vamos criticar se os caras não estão lançando nada? Agora a Tectoy deu armas pra ser criticada, e se tiver que ser criticada, vai ser criticada.
É o que Mas se quiser fazer. Mandar pra gente também uma cópia pra gente avaliar, a gente agradece demais.
Manda lá pro Sabak lá, que o Sabak vai querer jogar.
E agora, ainda assim, falando de eventos, acho que a gente pode já puxar sobre a questão da Nintendo Direct, né? Que
trouxe bastante
coisa. Ganhou. Claro, o jogo do Funko é top.
Não. Aí é foda.
Não, mas queria erguer para vocês essa bola aí de impressões da Nintendo Direct.
Vai, Sabak, o mais nintendista do site.
É, ganhou a não E3. Pronto, acabou. É isso. Mostrou o quê? 3 coisas, 4 coisas, e o resto era ok e foi suficiente pra ganhar a E3.
Ah, vamos lá. Falando sobre esse lance de ganhar a E3, cara, a Nintendo, ela mostrou Mario Luigi, Dragon Quest. Cara, ela mostrou uns 4 jogos relevantes, vai. 4 jogos relevantes. É a Nintendo. Ela vai mostrar. A coisa relevante dela vai ser. Mario. Não, é, vai ser jogo exclusivo. Vai ser exclusivo. Agora. Ah, vai me desculpar, mano. Porra. Pô, Xbox Games Showcase. Pô, esse foi o evento, na minha opinião, tá ligado? Esse foi o dia. Era jogo atrás de jogo. Toma. Não dava tempo de escrever, cara. Mano, muito foda. Tá maluco. Esse foi pica. Eu não acho que a Nintendo ganha E3, não. Sinceramente. Não, assim, a E3, né? A E3 com muitas aspas.
É, eu acho que a questão de agradar o fã. Eu acho que.
Agradou.
Porque teve o quê? Teve o Mario Luigi novo, que até eu fiquei interessado em jogar esse negócio. Teve o Legend of Link. Teve Metroid Prime. Teve o jogo do Hironobu Sakaguchi que tava preso na Apple. Teve fucking Marvel vs Capcom 2, que finalmente foi livre, está solta a besta fera. Porra, caralho, entende, cara? Em questão.
Não, teve. Porra. Não, sim, não, se falar em questão de agradar fã, a Nintendo foi a que mais agradou, porque o State of Play, que foi na mesma época, foi muito fraco, a Xbox Game Showcase, que é um evento da Microsoft, tava mostrando o jogo que vai sair para os consoles, então, vai ser pro PC, então, tipo, não tem nada de exclusivo lá, teve Gears, tá ligado? Legal, Gears voltou. Mas a Nintendo foi o que mais agradou, dito isso, vou ser polêmico, foi o primeiro Zelda na história que eu não tive vontade de jogar.
Ironicamente, eu também não tô muito afim.
Não, é que, cara, olha só. Eu vi no Twitter. É foda, né? Eu vi no Twitter que o pessoal tava tipo assim: não, pô, o pessoal que não vai querer jogar e tal. O pessoal tá reclamando porque, botou mulher, é lacração, tá ligado? Aqueles rolês assim.
Só porque eu não tô afim de jogar? Porque a Zelda é uma maga e não a Chique. É por isso.
Não, mas nem isso.
É unicamente por isso.
Não, claro. Isso no caso é a tua opinião, né, claro. Mas tipo, no meu caso, se fosse um Zelda com a Zelda estilo Breath of the Wild, estilo Zelda clássico, Wind Waker, Twilight Princess, qualquer Zelda, o Zelda Zeldão, boneco de costas e tal, não isométrico, pô, eu amassaria esse jogo. Mas eu não sou o maior fã de Zelda isométrico, e eu não sou o maior fã de Link's Awakening, que eles usaram o mesmo gráfico do Link's Awakening, o mesmo estilo de arte e tal, e é mais um jogo isométrico. E aí colocaram a Zelda. Eu falei, eu já não ligava nem pro Link naquele jogo. Eu falei, tá, não, não. É o primeiro Zelda na história que eu estou um pouco me lascando. Agora, Mario Luigi, legal. Mario Luigi.
Eu lembro que eu vi no trailer umas mecânicas desse Zelda novo e realmente tem umas coisas interessantes ali, só que, cara, eu... Só o lance de não ser, tipo, ser uma maguinha e não ser uma coisa de ação, entre aspas, assim, me tira um pouco. Cara, a Zelda. Você joga o Zelda 64, o Ocarina of Time. Em certo momento, a Zelda se. Spoiler. De sei lá
quantos anos. Atenção. Spoiler de Ocarina of Time.
Ela como a Chique, a ninja foda pra caralho.
Sim.
Cara,
baita jogo, tá? Baita jogo.
E tipo, podia ser um jogo não da Chique, ou tipo, podia ser algo tangencial a esse. Tipo, eu não quero jogar
com. Podia ser algo parecido, pô. Podia ser algo parecido.
É só isso.
Agora.
Mago, ponto.
Agora vamos à parte relevante do evento da Nintendo, né?
Só comentar uma coisa que eu fico muito feliz de poder argumentar com vocês sobre isso, sem nenhuma desculpa que a galera mais histérica solta no Twitter de o Zelda virou mulher. Eu gosto disso, sabe?
O Zelda virou mulher.
o fã que manda que o Zelda virou mulher. Então é.
Isso aí, foda-se.
Pô, eu lembro que quando anunciaram isso, eu postei aquele meme do cientista olhando o tubo de ensaio. Finalmente, Legend of Link fizeram. Sim.
Pô, não, pô, a Nintendo perdeu a oportunidade, cara. Eles perderam a oportunidade. Vai estar PTBR, né? Vamos lembrar disso. Vai estar PTBR. Mario Luigi RPG vai estar a primeira RPG da Nintendo PTBR.
Deixa eu fazer um comentário sobre PTBR. Eu joguei lá na... Tem uma pequena tangência com a Gamescom. Que o Mario, que o Luigi HD Mansion, Luigi Mansion HD 2 HD, ele tava em português de Portugal.
Ah, caralho, bicho.
Tava um negócio muito engraçado de se jogar.
Eles tentaram nos enganar, eles esqueceram que estavam...
Eu tava jogando ali assim, aí apareceu um cientista, ora pois, eu...
Ora pois, um cientista.
Assim, não vou mentir não. O Luigi em específico falar português de Portugal, pra mim tá ótimo. O Luigi em específico, ele pode.
O Mario tem que falar
muito português da Itália. Mas muito legal que, tipo, porra, Mario e Luigi vai estar, tá, tipo... Mano, o Zelda já tá em PTBR. É um Zelda grande? É? Não sei se ele tá, é um Zelda PTBR. Mas, pô, Mario e Luigi PTBR é algo que dá uma esperancinha ali no coração. Né? Tipo, o RPG... Pô, mas
é bacana, né? Porque ano passado lançou o Super Mario RPG e já estão metendo assim em cima também.
Ano passado lançou Mario RPG, há 2 meses atrás, ou 1 mês atrás, ou nem isso, lançou o Paper Mario Thousand Year Door, lá, o remake do GameCube, que eu quero jogar, mas, pô, 300 conto, cara. Isso, porra. Ah, mano, pô, adoro o Paper Mario, cara. Porra. Meu favorito é o do Wii, desculpa, nintendistas. Mas, pô, Paper Mario, cara, R$300, que isso? Que vida é essa, cara? Porra. Tá maluco.
Mas tá aí,
enfim, né? Enfim, quer falar alguma coisa aí?
O Mario tá vivendo aí no coração de todo mundo, graças a Deus.
E o jogo do Funko Pop?
Jogo do Funko Pop, cara, só uma curiosidade, que não é, acho que vocês já viram outras coisas, que não é a primeira iniciativa do Funko Pop nos videogames, né?
Não é. Provavelmente porque... teve um match 3 de um Puyo Puyo like de Funko Pop.
Não, teve um Gears of War de Funko Pop já.
Ah, mentira. Mentira.
Teve.
Você tá me zoando.
Sério, teve, ele era Gears Pop, alguma coisa assim. Eu lembro de ter jogado na época, era aquelas tela mobile, tá ligado?
O Gears Pop.
Aquela tela que é tipo dividida em 3, só usa o meio.
Não pode.
E ele tinha o esquema de Clash of Clans, Clash Royale, que você ia dropando os bonequinhos do Funko, do Gears, enquanto eles iam atirando nos bonequinhos até destruir o castelo inimigo.
Meu Deus, é Gears Pop o nome do jogo mesmo.
É, Gears.
Ai, não, pode, cara, isso não existe. Anunciado na E3 de 2018, tá? Fica a informação aí. Que e isso, é Gears Pop?
É também. Essa porra é gacha.
É o Fate da Xbox aí, cara. Não, pera aí.
Não, é free to play. Acho que não tem mais suporte, logicamente.
Vai ter uma gameplayzinha lá no canal, né? No Mega.
Meu Deus,
sábado
do céu. Nada. Do
sábado
nada,
jogo no Gears Pop.
De repente, eu estou muito triste.
Aí não é.
Não, mas cara, o jogo do Funko Pop, eu acho que ele vai ser uma máquina de fazer dinheiro, esse jogo.
Vai juntar todas as franquias, né, basicamente?
É, tipo, Funko Pop já tem todas as franquias, então tipo, vai ser tipo Fortnite. Que você tá jogando com seu bonequinho militar, do nada aparece o Naruto, o Avatar e o Looney Tunes correndo com uma metralhadora na mão. Vai ser esse esquema, tá ligado?
Sabe o que eles poderiam fazer pra ganhar mais dinheiro ainda?
É o quê?
Passe de batalha.
Não, mas isso já vai vir, né? É default.
Com certeza.
Não, mas daí faz um passe de batalha, mas pô, coloca Battle Royale no nome. Já era. Battle Royale do Funko Pop. Coloca só um modo escondidinho lá. Pra no futuro o jogo só ganhar dinheiro nisso. Nossa, tá maluco.
Num Pop Royale.
Ou esse jogo vai flopar pacas e ninguém vai jogar,
Nascente,
né, cara?
Nascente, na moral aí, Nascente. Eu vou cortar completamente o assunto, porque foda-se Funko Pop. Você gosta de Metroid, cara? Você curte Metroid?
Eu gosto de Metroid.
E você tá animado pra esse jogo que foi anunciado em 2017, chamado Metroid.
Eu tô animado principalmente pelo fato de que ele foi anunciado em 2017, aí lá por 2000 e alguma coisa aí, entre 20 e 2024. Aconteceu algo que a Nintendo parou viraram pra empresa que tava fazendo, que eu já não lembro mais qual era a empresa que tava fazendo. Falaram, mano, tá uma merda, faz de novo. Os caras, de novo? A Nintendo, desde o começo. Eles, beleza. Aí, tipo, pô, o jogo começou o desenvolvimento dele, parou no meio, começou desde o começo, e agora temos o primeiro trailer. Isso desde 2017. Cara, se não for o jogo... Porra! Ah, Nintendo, que é isso, cara? A última coisa que aconteceu assim foi, sei lá, mano. Não lembro, algo que... Cyberpunk, talvez? Foi algo que demorou, assim?
Acho que foi, né? É, Cyberpunk demorou. Foi anunciado, nossa, em 2000 e... 13. Nem lembro. 13, 14. 13 ou
14. É, Cyberpunk aí demorou pacas. Pô, Final Fantasy VII Remake demorou pacas. Foi anunciado em 2015, desde 2015. Junto com... O jogo do Avengers. Toma! Nossa, toma! Quem? Toma! Toma! Tava lá, tava eu lá vendo a E3 2015. Lá, o jogo do Avengers.
Então você tá me dizendo que o novo jogo do Avengers dessa conferência é o Funko Pop.
Bora falar de coisa relevante. Bora falar de coisa relevante. Dragon Quest HD. HD Remaster. HD Remake.
Pô, pergunta que não quer falar. Qual é o Funko Pop dessa apresentação? Desse evento?
Pô, será que a gente consegue fazer do Jeff Keighley?
Pô. O que o Jeff Keighley deve ter de Funko Pop dele mesmo não tá escrito, cara. Ele deve ser mó narcisista, né?
Assim, eu acho que ele não teria muitos. Eu acho que quem teria muitos seria o Kojima. Ele deixaria os Funko Pop do Kojima e do Jeff Keighley um do lado do outro.
Sou fã do Kojima agora, zerei Death Stranding. Baita jogo. Baita jogo. Fica aí o off-topic do podcast. Baita jogo, Death Stranding. Chorei 15 vezes. Muito
foda. É, mas assim, só pra fechar a Nintendo Direct, eu sou a única pessoa que se importa com isso. Romance em Saga 2 Remake, Revenge of the Seven, o nome dele.
Se importa muito com bom. Saga ou com a Nintendo Direct?
É, não, é só pra fechar a Nintendo Direct, só pra falar de Saga. É, eu falei de Saga nesse programa aqui, no primeiro, na verdade, eu acho, né?
Uhum.
Acho que foi.
Ironicamente, aquele Saga, o Emerald Beyond, é feito pela equipe do cara que fundou a série, e é bem passável, é um jogo chato pra caralho, o combate é bom, mas é chato pra caralho. E esse remake tá sendo feito pela equipe que fez o Trials of Mana, vocês lembram desse jogo?
Oh. Sim.
É aquele remake do 3, que saiu uns anos atrás? Inclusive ele tá na Plus ali, do catálogo da Plus. E assim, muito mais bonito que o Emerald Beyond. Parece muito mais interessante. Tem o mesmo combate do Emerald Beyond, que é a única coisa boa daquele jogo. É, e eu sou a única pessoa interessada em Romance em Saga, tipo, aqui e nesse país, se pá.
Por que que tu joga isso?
Porque eu sou curioso. Unicamente por isso. Assim como humana, eu sou curioso.
Sabe o que tem na Plus também?
Death Stranding.
Adivinhou o que eu ia falar? Olha, eu preciso terminar, né, cara?
Não, mas é isso, tipo, o jogo que o criador da série fez, que é o Emerald Beyond, é uma merda, muito chato. O Romance em Saga Remake, que é feito pela equipe do Mana, parece legal pra caralho, vai sair em outubro, eu acho. E eu tô animadaço pra jogar e eu espero que... Eu sinceramente acho que dessa vez vai. Não tô nem zoando, acho que dessa vez vai.
Ah, vai ter um momento que ele vai furar a bolha, isso aí, nem te preocupa. Acontece com todo RPG que ninguém liga.
Pô, cara, no mesmo semestre, um novo jogo de Mana e no mesmo ano, dois jogos de Saga? Incrível.
Cara, se Yakuza furou bolha, Saga
nunca mais vai acontecer de novo por causa do plano do diretor, da presidente da Square Enix, né? Mas vamos aproveitar enquanto a gente ainda pode.
E bom, gente, passado o Gamescom, passado o Nintendo, vamos trazer um assunto um pouco mais recente, que eu vou acabar estendendo um pouco, porque assim, é questão de aumento, já deixando claro, para quem está escutando.
Não é aumento de salário. Cara,
não é não coisa... aumento de salário. E aumento em serviço nunca é bom. Tá? Só esse ponto. Pode trazer mais vantagem, etc, etc. Mas, cara, você tem um aumento que mexe na questão ali, o quanto você está gastando por mês, pode afetar algumas pessoas que assinam o serviço. Mas é uma coisa que a gente vê com muita frequência, não só em serviço de streaming, né? Em serviço de internet, em serviços de forma geral, que com o tempo vão subindo o seu preço de assinatura. Eu digo isso porque... Não, pode falar, pode falar.
No caso, não é só um aumento de preço, né? Meio que uma reformulação total do modelo do negócio também, né?
Sim, exato, é. Mas eu vou, a gente vai falar disso agora, então, que é a questão do aumento do Game Pass. É, atualmente, no momento que esse vídeo está sendo gravado, o Game Pass Ultimate, que dá acesso ao catálogo, jogos Day One e Cloud, e para jogar no console e PC, custa R$ 49,90 por mês. Temos também a assinatura do Game Pass para console, Game Pass PC e Game Pass Core, que traz a live e um catálogo de 25 jogos. Essa reformulação que o Sabak comentou, ela vai manter ali o Game Pass Core no preço dele. Eu não vou falar os preços de cabeça agora, porque eu vou tacar o preço mais para o Ultimate e PC mesmo. É, o Xbox... O Game Pass de console vai ser extinto e vai entrar o Game Pass padrão.
Standard. E o
Standard Ultimate PC. Sendo que Game Pass PC vai trazer jogos Day One, vai poder jogar na cloud, só que vai custar R$ 35,00 aproximadamente, R$ 34,90, enquanto que o Game Pass Ultimate vai subir para R$ 59,90, R$ 60,00 arredondando, né? Então aí que levanta uma questão dos jogos Day One também, porque o serviço standard não estarão no serviço standard, os jogos Day One não estarão inclusos. E aí fica a pergunta, isso é reflexo da compra da Activision?
Isso é reflexo da adição do COD, né?
Exato, é.
Assim, os caras calcularam direitinho, né? É, anunciaram o COD que ia entrar no Game Pass mês passado, pro mês seguinte reformularem todo o bagulho, só que depois de já ter entregue a mensagem, né? Mensagem pra galera. Aí quando sair... A galera vai ficar perdida e vai assinar o negócio que era mais caro, que antes não era tão caro assim.
É. É um negócio que eu achei assim, não esperava que fosse, quer dizer, não que eu não esperava que fosse aumentar talvez, mas não a reformulação desse jeito que foi, até porque não existe ainda um tempo, a gente sabe que os jogos lançados vão chegar até o standard, mas em quanto tempo? Por exemplo, sabe? Talvez seis meses a um ano.
Até era uma coisa que as pessoas podiam prever que ia acontecer eventualmente, né? Essa separação entre um modelo sem jogo Day One e com jogo Day One, sabe? É uma separação muito fácil de você assumir que vai acontecer eventualmente.
Não, sim. É, infelizmente, né? Mas eu não sei vocês, mas... Eu fiquei, assim, eu sei que vai aumentar os R$10, só que eu jogo bastante no Xbox, então frente ao que o serviço está me oferecendo, e eu sendo um consumidor de console primariamente, para mim ainda tá me atendendo, tá ligado? Porque se eu fosse pensar em jogar COD Day One, vamos contar jogos do ano que vem, Doom Day One, E outros jogos que eles vão... Gears of War e outros títulos que eles forem lançar, eu acho que eu ia gastar pelo menos uns R$900 brincando pra conseguir jogar Day One, sabe? Então, ou serviço...
E geralmente também a gente é privilegiado, a gente vai conseguir o jogo antes, então, tipo...
É Microsoft, tomara.
Pra ti não vai fazer diferença.
É, a Microsoft conversa outra.
Mas assim...
Mas a Microsoft tá lançando o jogo dos outros, pô. Sim. O jogo dela nunca tentou, cara. Porque ela não lança o jogo dela.
Vale a pena mencionar também que essa nova faixa de valor de R$ 59,90 é o mesmo valor do mensal do último plano da Plus, né? O plano mais caro da Plus.
Que é o
Que aí,
Deluxe.
isso, é o
Deluxe,
mesmo
né?
preço. Se não me engano, o Extra tá R$ 53 por mês e o Deluxe tá R$ 60 por mês.
É isso aí. Eu sempre
E
propago isso.
assim, eu não sei, Renan, você que tem Xbox, eu não sei qual a sua perspectiva, se isso são valores equivalentes, se são planos equivalentes. Mas assim, o que que você acha dessa história? Porque
Ó,
assim,
assim.
no caso, o Deluxe, ele tem o acesso online ali básico, te dá os dois, três joguinhos no mês. Tem um catálogo da Extra, que são os jogos PS4 e PS5. Tem o Trial, que um monte de jogo AAA você pode jogar, eu acho que 2 horas do começo do jogo e só para testar mesmo o jogo. E tem um catálogo ultra mega limitado de jogos emulados. Que
Os
inclusive eu
clássicos, né?
isso. Que inclusive eu acho uma sacanagem, porque é emulação nativa, digamos assim, tipo, você baixa o negócio e você roda, você não é streamado. Mas esses jogos clássicos, entre aspas, você não pode comprar ele separado. Você só tem acesso pela assinatura da Deluxe. É uma sacanagem do caralho, mas é um recurso da assinatura. Aí eu não sei se você, tipo, pra você tem essa equivalência de valor no, entre esses dois planos que são ultra mega caros pra caralho, que não, né?
Eu também assino a Extra, assim como a Nascente.
Uhum.
Então, eu acho que o Xbox, mesmo com assinatura mais cara e R$ 10, ainda continua batendo na Deluxe. Porque, por exemplo, eu
Tem
entendo
Forza
que, ó,
lá, mano.
não só pelo Forza, por exemplo, agora que eu digo, dia 18 de julho, vai sair o Flintlock, vai ser lançado o Flintlock Siege of Dawn. É um jogo que, particularmente, tô muito empolgado para jogar. Um pouquinho de Souls-like ali, não é muito, é bem mediado, mais ação tal. E, cara, ele vai estar Day One no Game Pass. Então, para mim, é
Essa
muito
questão
mais
do Day One é
vantajoso.
muito forte ainda no
É
Xbox.
muito mais vantajoso ter o Day One do que, por exemplo, ter um
Vocês lembram a
recurso.
última vez que teve algo parecido no PlayStation?
Foi quando
Ah,
o
teve
Day
aqui. Foi o
One?
Stray, não foi o Stray?
Foi o Stray.
Teve o. Não, peraí. Teve o
E foi a
Stray.
única vez, não foi?
Não, tiveram 3 vezes, pelo que eu lembro. Teve o Sea of Stars, o Tia e o
O
Stray.
Stray.
Eu
Cara, o
acho.
Stray, mano, todo mundo jogou o Stray por causa disso.
Ah, o Foam Stars
Muita
também.
gente, cara.
O clone de Splatoon da Square Enix
Bicho, nesse
também.
que ninguém. Quase ninguém jogou Foam
É,
Stars.
mas assim, realmente, não é tão forte. Não é nem um pouco tão forte quanto.
Então, tipo, você
Splatoon
falou
já
que.
é ruim, cara. Imagina o clone dele.
É. Eu não ia falar nada, mas beleza, tá bom. Concordo.
Porra.
Mas é aquela coisa assim, pro cara que é mais nostálgico e fala, putz, saudade de jogar o jogo do Play 1. E tem um PlayStation, talvez um Deluxe compense. Ou que tenha o VR, talvez compense. Mas para mim, poder jogar o COD Day One vai ser uma puta mão na roda. Tanto pro site, para poder falar, putz, vou jogar, não jogar correndo, mas fazer uma review quanto antes e não gastar os R$ 300, porque eu já tô pagando assinatura. E como jogador também, de não ter aquele negócio de tipo, tá todo mundo jogando, aí um grupo de amigos compra e eu não sei se eu tô em condição ou não de adquirir. Pô, eu tenho assinatura, vou lá e jogo. Então, eu
É,
acho
não,
muito
isso
mais
aí
interessante ter o Day One.
vale muito a pena. Eu acho que a Sony deveria fazer mais isso, inclusive. Não sei porque ela não faz.
Soberba, né? Soberba.
Como assim?
Soberba. A Sony tá na frente do mercado e ela tá se permitindo
Ah, sei
fazer
lá.
besteira e ser pau no cu dos outros.
Já copiou, já. Desculpa, porra. O catálogo, tem um catálogo com vários jogos. Inclusive jogos bons. Não é um catálogo mexuruca, não. Mequetrefe.
Não, o catálogo da Extra é
É bem
bom.
bom. É
É
muito
bem bom o
bom o
catálogo da
catálogo de
Extra.
jogos. Então, tipo, cara, já copiaram a Microsoft, fizeram um catálogo foda de jogo lá. Copia também outro negócio, faz, já copiou antes, cara.
Fechou a parceria com a Ubisoft também. A Ubisoft fechou parceria com as duas empresas. Tem uma
cacetada de Assassin's Creed lá. Eu já falei em outro podcast aqui, que eu não sou o maior fã, mas, cara, volta e meia, eu passo por eles ali, eu falo, ah, será que eu não tento algum aqui? Só... Pô, tem 50 Assassin's Creed aqui, cara. Tá ligado? Então, pô, eu acharia legal a Sony pegar e meter, pô, tá aí, ó, pum. From Stars no... Day One.
Eu posso reclamar do catálogo da Sony, porque nesse último mês aí eu joguei Resident Evil 2 Remake, Resident Evil 3 Remake e o Control.
Eu vou jogar o 3 Remake justamente porque ele tá lá, tá?
É, justamente porque tá lá. É, tipo, o catálogo da Sony não é muito bem, não.
Mas eu vou jogar depois do 8, não joguei o 8 ainda. Agora que anunciaram o 9, tem que fazer speedrun, tem que jogar o 8 logo.
Não, mas, por exemplo, pra quem curte agora em julho, o Game Pass, ele tá trazendo muitos jogos, além do Flintlock. Eu já comentei que eu foco bastante em jogos indies, né? Então, por exemplo, no momento da gravação, eu tô com uma chave de um jogo, puzzle, pra montar cidades que levem ônibus do ponto A ao ponto B.
Que específico.
E eu tô me preparando pra jogar e fazer e trazer review.
Review em breve.
Só que também tem outros jogos indies chegando muito forte no Game Pass. Enquanto então,
pra ti que gosta do indie, é legal.
Não, sim, eu não reclamo dos jogos, assim, porque tem gente que quer AAA, não adianta.
Então, tá, tem bastante AAA lá, porque, tipo, cara, eu ia falar agora. Pô, a Plus tá com fucking Red Dead Redemption 2 lá. Tá
não, vendo? Tem bastante. Eu acho que tem o Red Dead no Xbox também.
Não tinha um GTA V na Extra?
Se não me engano, um tempo atrás tinha. Antes de entrar o Red Dead. É meio
bagunçado. Entra, sai, não. Sai, entra.
Antes de entrar o Red Dead, tava o GTA V, se eu não estiver enganado. E agora entrou o GTA San Andreas do Perfect Edition. Tipo, só ele separado. Assim. Então tem o GTA San Andreas e tem o Red Dead Redemption 2. Que é um baita jogo. Tá? Joga
em Red Dead Redemption. Sim, que nem no Xbox tá entrando uma leva em julho agora, no primeiro semestre, de jogo indie muito interessante. E se a gente pegar a última lista da PS Plus, pra quem é do PlayStation e curte jogo AAA, não fica pra trás. Porque, por exemplo, tá entrando o Remnant 2, que é o Dark Souls com arma. Porque é muito bom.
Dark Souls bom agora?
Não, muito da hora. E tá RPG, o Pathfinder, e também tá chegando No More Heroes 3.
Oh, só...
No More Heroes 3 na PS Plus?
Sim.
Tá, dia 16 agora tá dropando lá.
Caralho, mano! Brasil!
Não, e assim, só abrir uma tangente aqui bem rapidinho, porque eu cheguei a jogar o primeiro jogo de Pathfinder nessa assinatura da Plus também, e quando eu vi que vai chegar o segundo, que é o Wrath of the Righteous, caralho, bicho, muito pica. Muito bom pra caralho, não fica pra trás não, nem um pouco. Eu adoro essa porra.
O No More Heroes, eu não sabia que ele tinha, que a Nintendo perdeu a exclusividade, porque é franquia da Nintendo essa porra. E eu lembro que saiu No More Heroes 3, e aí eu não fiquei com muita vontade de jogar, porque, pô, tava mó feio no Switch, eu fiquei, deixa quieto, vai. E, pô, No More Heroes vai sair da Nintendo, pô, então vai tá melhorzinho, pelo menos, né? Vamos ver isso aí, hein?
Eu quero muito jogar No More Heroes, só que eu tô pilhado de... Não, eu tenho que jogar com controle de movimento e tenho que jogar um e dois primeiro. Não posso...
E tá chegando outro No More Heroes também nessa leva de jogos.
É, que tem um spin-off.
Deve ser um e dois, eu acho. Ah, spin-off?
É, que teve um spin-off entre um e dois.
Mas um e dois, se o Sabaki tivesse um Switch aí, se tiver, quiser comprar um Switch, sei lá, no futuro... O No More Heroes, a coletânea, o do 1 e 2, tava tipo uns 40 pila na Nintendo Shop.
Nossa, nem fala isso pra mim, meu Deus.
Tava muito barato, cara.
Ele tá abrindo a Amazon agora, você falando.
Eu pego o Switch aí, o mais baratinho aí, o Lite lá, que, cara, geralmente dá até por 1.200, 1.300 reais. E aí, mano?
Só analisando o catálogo, mas assim, pra quem fala assim, putz, eu quero jogar franquias da hora... Se você assinar tanto o Game Pass como a PSN, você vai ter jogo pra você jogar o ano todo. Tranquilo.
Tranquilamente. Não precisa, mas cara. Tem amigo meu que não compra jogo, literalmente, porque paga a PS Plus e tá lá os jogos, sabe? O Xbox também.
Então, mas tipo, se você fala Day One, você fala, putz, eu quero jogar títulos Day One, ainda mais agora, mais com o COD. Eu, por exemplo, com Gears, quando sai Gears, com certeza eu vou estar fazendo pré-download dele. Então, aí eu acho que o Xbox sai bem na frente em questão dessa política que ele tem pro serviço dele.
Até mas porque posso, o Day One também se aplica ao também. PC, né?
Sim, sim.
Isso, assim, cara, se até quando saiu o Doom novo eu tiver reformado meu PC, nossa, eu vou pagar esses R$35 com tanta felicidade não ter que gastar dinheiro com o jogo inteiro no, do Doom, que às vezes no lançamento, bicho. Nossa, mas eu vou pagar com muita felicidade. Qual que é o nome? O Stalker também, que vai Stalker. Sair... Também vai sair no PC, também vai sair Day One no Game Pass. Game Pass. Enfim. Eu vou pagar com muita felicidade esses R$35. É isso aí.
Não, mas eu acho... É um aumento que é previsível... E por mais que o Phil Spencer falasse assim, não vai acontecer, dava pra olhar na cara dele e falar assim, aham, sei, não vai não, confio em você, com certeza, sabe? E aconteceu, né? Vamos ver o que vai virar disso.
Confira nos próximos episódios,
né?
De indústria dos games.
Só a Nintendo realmente que podia trazer um serviço de assinatura caprichado.
Não, da Nintendo, mas aí é demais também, básico, né?
Cara. Do que online que ela traz. Isso não desce pra mim, assim, realmente.
É bem básico
online. Quando a Nintendo fazer uma localização oficial de Modern 3, a gente conversa sobre isso de novo.
Nunca, então. Não vai rolar isso. Nunca isso não vai rolar, cara. Difícil.
Bom, gente, mas acho que é isso aí. O quinto episódio do Guilda do Debate. Aí acertou.
Boa! Eu
mandei em MegaCast. O Guilda do Debate. Mandei.
Pode ser Debate, certo? Guilda do MegaCast também, se você
Guilda
quiser.
Guilda do MegaCast.
Aí, vai virar uma bagunça.
Mas estamos finalizando aqui. Nosso episódio, muito obrigado a todos que nos ouviram. Quer falar alguma coisa, Sabaki? Deixar um recado aí para a galera.
Acabei de lançar o review do Down Trail no momento dessa gravação. Se pá, na próxima gravação a gente traz isso para falar disso aí. E eu já tô com o próximo jogo que eu vou jogar engatilhado. E aí, ó, a pauta do próximo programa aí, ó, já tá feita pela
quase
metade.
Fechada.
Já tá quase fechada, aí, ó.
Só mais um tópico.
Nascente, quer deixar algum recado aí pro pessoal?
Cara, não, só vou agradecer aí. Não, um recado muito complexo. Mas só vou agradecer mesmo aí a tua presença do Renan e do Sabak com a gente. E claro, agradecer ao público, né? Que estiver aí ouvindo aí. Manda um salve pra rapaziada do Mega. E no mais é isso, rapaziada. Sem mais delongas aqui. Não tem algo tão relevante hoje pra falar, não. Leiam. Deixa eu ver aqui. Não, pera aí. Não, vamos fazer algo direito, então. Será que é pra deixar recado? Vou escolher um. Vamos escolher aqui uma crítica do Mega aqui pra rapaziada ler agora, acabou o programa, hein?
Foi.
Vamos lá. Pô, crítica do Final Fantasy XIV Down Trail expande os horizontes do Rafael Sabaki. Vai lá, leia agora. Recomendação aí. Leia a crítica lá do Final Fantasy XIV.
Mas bom, gente, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado a todos que acompanharam o episódio. Segue a gente aqui no Spotify. Confiram nossos conteúdos no site www.omegascope.com.br e também dê uma olhada no nosso canal do YouTube, também o Omegascópio. Conteúdos frequentes, acho que vocês vão curtir bastante. Dêem uma olhada nas nossas redes sociais e até o próximo episódio. Falou.
Falou.
Falou.